Quem hoje em dia não tem uma vida agitada? Trabalho, estudos, família e ainda curtir umas horinhas de lazer.
Mas quem diz que para ter uma vida produtiva é preciso ficar amarrado a um computador? Mobilidade é liberdade.
Sejam bem-vindos ao Pod Sem Fio. Eu sou Bia Kunze, a garota sem fio.
E eu, Vinícius Lobo. E nós vamos falar sobre tecnologia móvel no dia a dia.
Olá, este é o Pod Sem Fio número 109 para o dia 18 de novembro de 2011. Como vai, estagiário sem fio?
Tudo bem, Bia, como vai? Como foi sua semana?
Foi ótima. Cada vez mais celulares pra gente testar, você viu?
Cara, não para de lançar coisa nova e não para de chegar coisa nova, né?
Como o João mesmo fala, né? Android é um por semana, né?
Ainda bem, nossa. Quanto assunto, né?
É, assunto aqui não falta, né? Mas antes da gente entrar na pauta, a gente tem que comentar algumas coisinhas que a gente falou no podcast passado. A gente recebeu e-mails e alguns comentários do Fabrício, do André, do Alair, do Luiz Correia sobre o iOS 5.0.1.
É, atualização, né?
Uhum.
Não, então. A gente tinha comentado no episódio que não sabia mais ou menos o tamanho da atualização, achava que era perto de 1 giga e menos, e mais do que 500 mega e menos que 1 giga, mas, assim, é isso mesmo, mais ou menos, tá? Se você pegar o sistema operacional completo na versão 5.0.1, ele dá 833 mega. Porém, quem faz a atualização através do celular mesmo, pelo Wi-Fi, sem plugar no iTunes e fazer o download da versão completa, pega só 40 mega, Bia. Olha,
foi
que beleza.
Tranquilinho. Eu atualizei ali, foi tão rápido que eu achei até que ele não tinha atualizado. Entrei no About, ali no sobre, e tava lá 5.0.1. Falei, caramba!
Finalmente, né, a Apple fez isso, porque por causa de uma atualização de 40 mega, na maioria das vezes, ou melhor, todas as vezes, obrigava a gente a fazer um download de um sistema operacional completo, sendo que só precisava atualizar algumas coisas, né? Então, essa opção veio a calhar.
Por isso que eu não recebi um e-mail de gente reclamando, porque foi super tranquilo. Se tivesse sido gigantesco, meu Deus, só que nem foi a atualização do 5... Meu Deus do céu, que eu recebi de mensagem, e-mail, tweet, de gente reclamando que tava tendo problema.
Então, nada mais é do que uma atualização, como se fosse um service pack para a versão 5.0. Então, como todas as outras plataformas, todos os sistemas operacionais lançam apenas atualizações só, a Apple começou a fazer isso agora. Eu achei isso muito bacana, porque, pô, imagina cada 001 que mudar, você tem que fazer o download, por exemplo, do seu Windows. Ah, atualizou uma coisinha, precisa baixar inteiro, reinstalar ele e voltar o backup, né? Por mais que um celular seja uma coisa, uma prática até que rápida, comparado a um computador, deixa de ser uma prática meio estúpida, né? Porque só precisa atualizar aquilo, por que não só atualizar aquilo, né? Então a Apple fez isso nessa versão nova, então eu estou muito contente com isso. Apesar de ela não ter resolvido o problema de bateria ainda, o fato de ter sido rápido não deixou o pessoal tão descontente, né?
É, eu estranhei isso também. Comecei a usar e eu não vi diferença, para ser bem sincero.
É, parece que não mudou nada e a Apple já lançou uma nota avisando que ainda está trabalhando para tentar resolver qual é o problema.
Aguardaremos então, né?
É, vamos aguardar sentado, porque na verdade é muita coisa rodando, tudo ao mesmo tempo e difícil, né? Eles conseguirem economizar bateria sem desabilitar nada. Então, eu acho que os aplicativos, alguns serviços aí vão ter que ser desabilitados ou manualmente pelo próprio usuário ou pela Apple de forma forçada para poder ter um ganho na bateria. Do contrário, nada vai acontecer, né?
Isso aí. Vinícius, o Guilherme mandou uma mensagem pra gente. Lembra que você deu a dica do Vlingo?
Sim, sim, então, sim. Faz
ele
uma
falou...
semana isso, né?
É, no podcast passado.
Minha memória não tá tão ruim assim, né?
Você tá com síndrome de Carlos Lupe? Não lembra de nada? Não sabe que avião entrou?
Você viu essa? Ah, me perdoe, né? O cara agora esqueceu tudo. E disse que vai pagar de volta, né? R$1.400, R$1.700. Ah, me poupe.
E você se lembra do Vlingo?
Bom, então, uma semana atrás eu acho que sim, né? Lembro.
Então, o Guilherme mandou um comentário pra gente dizendo que tá disponível pra BlackBerry também. É só entrar lá na Apple World e baixar que tá de graça.
Show de bola. Então, BlackBerry, Android e iOS, né? Apple.
Isso
todos
mesmo.
Já têm essa opção pra rodar o Vlinho. Quem não testou ainda vale a pena, viu? Muito, muito bacana.
Uhum. E, por fim, mais alguns pedidos aqui pra gente encerrar o que ficou faltando aí do podcast passado. A gente falou de market share de celular. A gente falou do número de aparelhos e a presença das marcas no mercado. A gente não falou de receita, né? Será que se fosse considerar a receita líquida da venda desses aparelhos, aquela fatia que estava para Samsung, Apple, ia ficar igual? Então, atualmente, né, para esse último trimestre, a Nokia teve uma receita líquida de 14,8 milhões, ainda é a primeira também. A Apple está bem pertinho, 12,3. Mas claro que a diferença aí se deve mais ao volume, né? A Nokia vende muito aparelho com uma margem de lucro pequena. A Apple vende bem menos, mas tem uma margem de lucro bem maior. Então, a Nokia com 14, Apple 12, Samsung 9, LG 2, Motorola 2, Sony Ericsson 1,6.
Muito bem, quer dizer que então a Nokia tem muito mais problema com os celulares do que a Apple, né? Afinal, tem mais no mercado.
Uhum,
Questão
exatamente.
de manutenção, RMA, troca e tudo mais.
Uhum.
Acho que deve ser por isso que eles fazem um hardware tão bom, né? Porque vende tanto, né? Acho que devem ter tantos problemas de troca e tudo mais. Eles já falam, não, vamos fazer um negócio legal e para que não precise
É,
trocar, né?
eles têm know-how, têm tradição. Eu acho que é a mais tradicional fabricante do mundo, né?
Eu tava tentando arrumar outra justificativa. Querendo arrumar assunto nisso tudo. Mas é bem isso mesmo.
Bom,
Bacana.
vamos à pauta de hoje.
Vamos lá. O
Vini.
que que aconteceu de tão bacana, Bia, essa semana? Bacana, ou trágico, o que seja.
A gente ia falar no Papotec. Eu tinha guardado essa pauta para lá, né? Mas como teve feriadão e tal, a gente acabou adiando. A Adobe matou o Flash.
Matou e enterrou. Né?
É, ele tava meio moribundo, assim, já, né?
Não, já tava nas últimas, né?
É.
Mas ninguém falava disso, né? Assim, imaginava que tipo, ia ter alguma atualização que ia estabilizar mais o serviço, ia prolongar a vida dele e tudo mais e tal. Mas não, foi aos poucos até matar de vez, né? Então ninguém falava que isso ia acabar, assim. Então, para mim,
É,
foi meio
mas
surpreso.
é, foi surpreendente a própria Adobe fazer isso de repente, né? Porque, bom, já teve toda aquela polêmica com a Apple, né? Que começou com a Apple. Agora aí a Microsoft também decidiu priorizar o HTML5, aí entrou a Microsoft, entrou o Windows na história, então aí complicou, né?
Sentiram que perderam a guerra, né?
É.
Não, mas lembrando que isso é só para dispositivos móveis, né? Só a
Por
versão
enquanto, só a
mobile do
versão
Flash.
mobile, exatamente. Mas eu não duvido que isso aí vai para fora da versão móvel em breve, não, viu?
É, o pessoal já tá falando que o Steve Jobs é profeta, porque ele já falou que não gostava e tudo mais e tal. Não, o problema assim, a estrutura na qual o Flash foi criado, não existia esse uso de navegação, smartphones ainda, né? Então, assim, ele foi criado para um computador com poder de processamento legal, com uso na tomada. Então, não se pensava nisso. Com o tempo foi se ajustando, mas começou por uma plataforma que não era para celular. Então, qual é o problema? Ele consome muito bateria, consome processador, né? Que acaba consumindo a bateria. Não é muito seguro para um dispositivo móvel. Então, acho que eles, com o tempo, falaram, ah, vamos desencanar disso aí, né?
É, mas acho que o problema maior é nos tablets, viu? Porque os tablets rodam sistemas operacionais móveis, né? Mas a maioria dos leigos que compram um tablet e começam a usar é para ler notícia e direto no navegador, né? Então não tem uma semana que passa que eu não recebo um e-mail, uma mensagem: Bia, tô lendo aqui não sei o quê, não consigo ver vídeo no portal do UOL, ou do Terra, ou do sei lá da onde. Não abre, não adianta, né?
Não adianta. É, mas em contrapartida, Adobe matou um e criou um novo. Na verdade, a Adobe criou três aplicativos novos para serem usados no iPad para fazer interação com o Photoshop no computador. Tá, um aplicativo, ele é um misturador de cor. Como se fosse aquelas paletas de pintura, sabia? Você mistura uma tinta, uma cor, outra, e no meio você passa o dedo assim, vai borrando uma tinta e outra e vai criando uma terceira cor. Né? Então você consegue usar isso no iPad e sempre transferindo para o computador via Wi-Fi. O outro aplicativo, ele automatiza o uso para você pintar com a mão. Então você fica com a mão em cima dele e você consegue automatizar a criação de alguma coisa no Photoshop. E o terceiro é para economizar o espaço na tela. Então, assim, todos aqueles aplicativos, aquelas funções que você tem na barra de ferramentas do Photoshop, você consegue jogar no iPad, você economiza espaço para você ter uma visualização maior no seu computador. E aquelas ferramentas você seleciona com a outra mão no iPad. Então, você estende o seu desktop aí pro seu tablet.
Muito
Bacana, né?
bom. É, o Steve Jobs não gostava da Adobe, né? Não gostava do Flash, porque tinha uma questão pessoal aí no meio, porque ele não gostava da Adobe, né? Mas do Photoshop, acho que ele não tem como, não teria, né, como se livrar, né? Mandar um jeito de matar o Photoshop.
Não, aí já é demais, né?
Aí já é demais, né?
Falando em Steve Jobs, ele queria agora, né? Agora vem à tona tudo, né? E ela falou que ele queria ter uma operadora própria, né, Bia?
Que loucura, né? Ainda bem que não vingou isso aí, hein? Tá louco.
Ele queria uma operadora própria, e só que ele não ia funcionar como operadora celular normal. Ele ia funcionar. Era uma tecnologia que ele queria inventar que funcionasse em uma frequência diferente, uma não licenciada até hoje. Então, assim, não ia ficar nem ia concorrer com os operadores de celulares atuais. Ia ser
Lógico, isso era bem típico dele. Claro que ele ia ter uma frequência só pra ele, né?
É bem a cara dele, né? Você imagina, né? Então, quer dizer, os iPhones só ia funcionar nessa tecnologia. Não ia nem ter como desbloquear o aparelho e usar em outras frequências, porque o hardware não ia permitir. Você só ia falar com quem tem iPhone também, provavelmente. Então, ele ia criar o próprio mundo, o mundinho do Steve Jobs com essa operadora nova. E ele mesmo parece que desistiu em 2007, né? Então.
É. Teve a história do Dropbox também, que a Apple tentou comprar, né? E o CEO do Dropbox falou que não aceitou. Ainda bem, porque ele funciona em Linux, em Windows, em Mac, BlackBerry, que mais? Nossa, tudo, iPhone, Android, tablets, tem para tudo, né?
É
E eu
incrível o pessoal ainda
adoro.
achar, querer monopolizar o sistema operacional para o usuário, né?
Cara,
Hoje em dia todo mundo
imagina.
usa tudo, né?
É? Imagina o que a Apple não ia fazer com o Dropbox, ia virar um iDisk, com certeza. Tô fora.
Certeza.
Então, a Google também apareceu essa semana com uma novidade, que não é bem uma novidade, né? O Google Music estava aí disponível para em beta, né, para algumas pessoas mediante convite, e essa semana ele foi apresentado oficialmente. Então, Google entrou no mercado de música, né? E o que é mais bacana, você não depende mais, como os iPods, né, da capacidade de armazenamento, né? Cada nova temporada que saía um iPod novo, sempre ia dobrando a capacidade de armazenamento. Agora que a gente está na era da nuvem, o que tem que dobrar é a nossa banda de internet, né, Vini?
Exatamente,
Essa aqui
nossa.
é a minha grande dúvida, tá? Você coloca toda a sua biblioteca de músicas na nuvem, tá? Tudo bem, você pode escolher aquelas que você quer deixar, salvas offline ali no seu aparelho, mas tem um limite. Claro, tanto pela capacidade do seu aparelho, como pelo próprio Google, que estipulou acho que 20 mil, né, que você pode subir no servidor deles, né, 20 mil músicas,
E a limitação do offline é do próprio aparelho.
e é do próprio aparelho. Já as músicas que você comprar lá, não, aí tudo bem, você pode ouvir em qualquer dispositivo, essa aqui é a ideia. É bacana, porque acaba com essa ideia de ficar sincronizando, você compra uma música, você quer ouvir no teu som na sala, quer ouvir no computador, quer ouvir no teu celular. Hoje em
Dá
dia.
vontade até de comprar a música, né? Quando isso acontece, né?
É, né? Mas e com essas nossas conexões móveis aqui, dá um desânimo, né?
Então, aí que desanima de novo. Mas, assim, o fato de comprar música, essa cultura ainda no Brasil não existe muito, mas essa facilidade de você ter a música novinha, com uma qualidade boa, já com tudo, todas o artwork dela, tipo, às vezes até a mesma letra da música, tudo do seu artista lá, o lançamento, tudo fácil em todos os seus dispositivos de uma vez,
É,
sem você precisar ficar
sem dúvida,
sincronizando.
maravilhoso.
Nossa, é fantástico. Vale a pena pagar pela música, sim.
É.
Então,
Mas não é
só
pro
que.
nosso bico também, é só Estados Unidos, por enquanto.
Então, né? Então, né? Lançou. Bom é que começou, mas por enquanto, até agora aqui no Brasil, isso aí tá bem devagar, né?
É, a própria iTunes Store tá 5 anos aí em rumores que vai vir pra cá. Até agora nada.
Eu acho que as coisas aqui são muito difíceis para esse pessoal de fora. Acho que a vida deles é bem mais fácil. Acho que a vida deles é bem mais fácil do que a gente, então não sei. Acho que eles vêm para cá falar: ah, não, o pessoal lá é muito complicado, deixa quieto, deixa para depois. E vai deixando de lado, né? O Brasil fica sempre por último.
E pior que dessa vez nem posso contestar, viu? Que é verdade. Que é tudo
Não
mais
é?
complicado.
Poxa, é tudo mais difícil aqui.
No Brasil tudo é mais complicado. Mas o Evernote não tem essa visão. Sabia que eles estão abrindo escritório no Brasil?
Ah, é mesmo?
É, o
Não sabia.
serviço de anotações, eles são muito populares no Japão, né?
Do
Logo no
elefantinho.
Elefantinho. Eu adoro, uso, as minhas pautas estão todas aqui, por sinal. Uso em todos os meus dispositivos móveis, né? Nos meus computadores. Dei uma preferência mais para a versão Android, né?
Sim.
Que ela permitia que você usasse aquelas categorias para fazer listas, né? Agora tem no iPhone também, há pouco tempo entrou. Mas tem os widgets que eu acho legal, acho muito mais rápido fazer uma captura no Evernote para Android. Né? Adoro Evernote, uso, assino o serviço premium, inclusive. E fiquei feliz em ver que eles têm interesse em ampliar serviços no Brasil, porque eles também trabalham com reconhecimento de caracteres, então eles têm também uma ligação aí com o nosso idioma. Então, por isso tem essa importância de fazer parcerias aí com outras empresas em vários lugares do mundo.
E funciona em todas as plataformas, Bia?
Todas as plataformas. Só Symbian que não tem uma versão Evernote. Porque
Entendi.
eles são americanos e Symbian é zero nos Estados Unidos, então eles nunca deram muita bola. Já tem até para o Windows Phone. Nossa, estava usando aí no Ultimate, muito bom, adorei.
Muito bom, muito bom. Bom, falando em celular, porque a gente sempre fala de celular. A Chevrolet lançou o Agili com tecnologia Wi-Fi a bordo do carro.
Mais ou menos, né?
Exatamente, esse que é o mais ou menos que complica, porque assim, essa é a chamada. Então, o Agili agora vem com Wi-Fi, todo mundo no carro pode acessar a internet com seus dispositivos móveis e tal, menos o motorista, óbvio, e tudo mais, oferecido pela TIM, uma parceria bacana, tal, legal. O problema é que é apenas um modem, né, Bia? É um
Quando eu li a
modem roteador
notícia.
interno.
Quando eu li a notícia, eu pensei assim, Agile com Wi-Fi, por enquanto 1.000 unidades, o primeiro carro com internet. Eu imagino assim, você coloca a chave na ignição, vira e já tem um hotspot dentro do carro.
É, claro. A ideia é essa. E tipo, o chip da TIM lá tá embutido no teto. Você nem sabe onde tá o negócio.
É, então, na verdade é um modemzinho que você vai ligar ali no isqueiro, né, do carro, e aí ele vai fazer um hotspot móvel para você, mas seria a mesma coisa que você colocasse o seu smartphone, seu iPhone, Android no modo de compartilhamento, liga ali também no acendedor de cigarro ali, porque na verdade é energia, né? Porque 3G consome muita energia, e você já tem um hotspot móvel dentro do seu carro.
É muita. Ah, demais, né? Pra cabeça isso aí. Nem pro pessoal fazer. Põe um negócio desse, mas põe, tipo, debaixo do freio de mão, escondido. Sei lá, mas, tipo, colocar um negócio pendurado lá, demais. Não, aí
Ficou
acaba se
bem,
queimando.
bem cara de gambiarra, né?
Não, é, ou coloca dentro do porta-luva, não sei, mas. Ficou meio tipo, vamos fazer um negócio novo aí, só pra falar que é novo e falar que é o primeiro. E
É, eu
fizeram,
acho
mas.
que o mais interessante é que você usa aí de forma ilimitada, gratuita, e por 1 ano o serviço da TIM.
Essa é uma vantagem.
Isso é legal.
Isso sim é vantagem. Agora, do contrário, é isso mesmo. Se tiver falar, ah, os passageiros todos podem acessar a internet. Bom, se os passageiros tiverem o seu celular na mão, já podem acessar via 3G de qualquer forma, né? Então, a questão era. Isso aí tinha que ser mais automatizado ainda, né? Tinha que ser mais automático, né, Bia? Você não acha?
Concordo
Você tinha que
totalmente.
chegar e deixar o carro ligado no, na garagem e lá no banheiro e continuar acessando a internet. Aí sim.
Você já viu algum celular pegando em garagem?
Engraçado, né? Em túnel também, né?
Túnel, garagem. Pô, nem para falar você consegue, é só sonhando, né, que vai ter uma conexão de internet pegando na garagem.
Pô, eu vi um comentário, pô, quantos anos existe isso e ninguém achou uma solução para isso ainda, né?
Paciência, né?
Agora, seria legal, né? Imagina você tá na estrada assim e você pega sem querer o wi-fi do carro do lado e você sai acessando e aí você fica seguindo o carro para não perder a conexão e parar o vídeo no YouTube na metade. Bom, que seja. Tem muito que melhorar ainda, né, Bia? Mas pô,
Nossa.
já é o primeiro passo e eu acho muito bacana. Apesar de tudo, acho uma iniciativa muito legal. Inclusive, vem com selo Wi-Fi colado no carro, isso facilita bastante para quem tá fora, né? Saber que tem um hotspot lá rolando. E eu acho que é pelo menos uma iniciativa. Eu acho que é válido, bem
Ah,
bacana.
Vinícius, veja o lado bom. Você vai pra balada, você vai conquistar um
Eu
monte de
pra balada?
mulheres geeks.
Eu
É.
vou pra balada?
Imagina você com um carro com Wi-Fi, encontra um monte de geeks lá. Olha, ali tem um carro com Wi-Fi. Aí todas elas com seus celulares ali navegando.
Viu? Geek na balada, Bia?
Ah, é? Não, né? Não combinou.
Não, acho que não colou, não. É mais legal você pegar a internet de alguém na estrada, aí sim, isso
É mais divertido até,
é
né?
mais divertido.
E o Xperia Arc S, você viu que ele ganhou um prêmio aí? Melhor câmera de celular do mundo.
Então, você viu que chique isso aí, né? Tipo, eu não sabia nem que existia esse prêmio, né? Pra quem, a melhor câmera de celular, mas.
Eu fiquei curiosa, um aparelho novo, não é o Arc, tá? Eu entrei em contato com o pessoal da Sony Ericsson, não é aquele Arc que eu já testei, falei dele, inclusive é um outro aparelho. E isso aí é para dar um tabefe e quem fica comparando só a câmera de Samsung Galaxy S2 com o iPhone 4S, né? Que é um saco isso. Parece que
Só tem essa comparação.
só tem esses dois celulares no mundo. Até porque se você quiser um celular com uma câmera boa, a câmera foi importante para você, você não vai escolher nenhum dos dois. Você vai pegar um Nokia N8, por exemplo, que tem lentes Zeiss. Vários aparelhos da Nokia tem lentes Zeiss, né? E agora tem essa opção aí do Xperia Arc S.
E eu gostei muito do aparelho, viu? Eu achei muito bacana. Apesar do celular. E o celular é uma câmera 8.1, né? Não é nada demais, mas acho que o que faz valer mesmo é a tecnologia envolvida na construção da câmera. Então, isso que fez ela ganhar esse prêmio. E além de tirar essas fotos em alta resolução, ela faz também fotografia panorâmica em 3D. Você consegue fazer aquela foto que você fica girando, que nem um
Legal.
peão. E aí, depois você pluga no seu HDMI, numa televisão que seja 3D, você consegue ver essa foto que você tirou em 3D.
Se você não tiver labirintite, né? Você não vai
É,
passar
não
mal.
é para todos, não é todo mundo que pode. Esse celular tem um processador de 1,4 GB, então aquela tecnologia de um núcleo só, mas eu acho que isso faz grande diferença para poder fazer aqui nessa foto 3D, que exige processamento e tudo mais. E a resolução da tela, uma tela de 4,2, a resolução da tela é 854 por 480. É uma tecnologia da Sony mesmo, né? É uma da Bravia, né? Que é a tecnologia que você tem nas televisões, né? Então leva o mesmo nome. Eu acho que para deixar o pessoal familiarizado, né? Colocar o nome Bravia também na tecnologia do LCD do celular.
É, tanto que os celulares também eles tinham a linha Walkman, né? Que é justamente para associar com música, CyberShot, né? A linha dos celulares com câmera melhorzinha. Então eles gostam de associar nomes aí já marcas, né, dentro da empresa aos produtos ligados à tecnologia móvel, para a pessoa ter uma ideia do que se trata aquele produto.
Fica mais próximo para quem é só usuário, não é geek nada, né? Saber que, ah, é Bravia, ah, então televisão, tal, o pessoal acaba associando achando, e vendo que é um produto bom, né?
Já sabe qual
Então,
que é o foco.
a tela chama Reality Display Mobile Bravia. É isso aí.
E eu vou pedir um desses para a gente testar e principalmente para o João testar, porque ele falou aí no último Fotografia Digital, ele falou mal para caramba de lente de celular, já teve ouvinte que procurou ele lá e já falou: não, 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 não.
Esse conceito tá mudando muito, né?
É.
Mudando muito mesmo. Esse negócio de câmera de celular não servir para nada começou a mudar. Do próprio HTC que você fez um review e colocou algumas fotos lá no fórum do PopTech no Facebook, você pode ver a qualidade, inclusive, de um
Muito boa.
doce.
Adorei a câmera do Ultimate também. Muito boa.
Inclusive um doce lá que parecia ser muito bom.
Uma torta de maçã com sorvete.
Então, tem uma foto dessa lá que a Bia tirou e, nossa, não dá nem pra acreditar que foi um celular que tirou aquela foto, né?
É, aquela eu coloquei no modo macro e daí tinha um coral de Natal lá também que eu fiz no automático. Eu sempre posto essas fotos no automático porque é o que 99% dos usuários vão pegar o celular, não vão ficar mexendo muito ali para fazer uma foto na hora, né? Eles é papum. Celular é instantaneidade, né? Se você quer
Sim.
ficar mexendo em configurações e mudar a exposição e tal, aí você pega uma outra, uma semiautomática, desculpa. Uma compacta, uma semiprofissional, aí é outro foco. Celular é para você tirar do bolso, fazer o clique na hora e se bobear já postar em algum lugar ou mandar para alguém.
E o João até comentou num episódio do Fotografia Digital que as câmeras possuem aquelas duas. Aqueles dois estágios do clique para tirar foto.
Ah, legal, legal.
E esse HTC, ele já tem. E provavelmente esse da Sony também já tem. Então não é mais aquele negócio de apertar um botão e esperar acontecer, não. Tem como você focar num objeto, fazer o primeiro ajuste e depois executar a foto. Então isso já chegou nos celulares também.
Muito bom.
Né?
Isso aí. Bom, já que a gente está falando em celulares, chegou mais um aqui para a gente testar.
Ai, meu Deus, não para de chegar brinquedo.
LG Optimus Black 2X. Ah, na verdade, a LG me procurou e eu tenho o Optimus Black que eu estou terminando o review aqui, né? Aí eles perguntaram se eu queria testar mais algum tal, né? E claro, tem o Optimus 3D, que é o que tá todo mundo falando, né? Só
Sim.
que você acredita que eu não recebi um tweet, um e-mail, uma mensagem, ninguém pedindo para eu testar esse aparelho? Eu acho que o
Nossa.
3D ainda tá com aquela aura meio de brinquedo, não tem uma coisa muito focada para produtividade, né? E é uma coisa muito incipiente ainda, né? Já o Optimus Black 2X é o topo de linha. Né, dos aparelhos que considera produtividade e desempenho. Então, acabei escolhendo esse mesmo, né, o 2X. E olha,
Entendi.
realmente é uma máquina, viu?
Você gostou, Bia? Quais são as primeiras impressões?
Rápido, muito, muito rápido, né? Você alterna fácil também entre os aplicativos. A resolução da tela é linda também, né? Melhor que a do meu Black.
Ele
Fininho, rápido, portátil.
tem um processador dual, né, de 1 GB.
Exatamente. Que agora, como ele é o topo, né,
Padrão.
de linha da LG, os flagships, né, os aparelhos mais top, a tendência realmente é que ele tenha o pacote completo mesmo, né? Então todos já estão vindo com o dual core. Aliás,
Legal.
você ouviu falar que já estão falando em quadricore para celular?
A tendência é essa, né? Eu acho um exagero por enquanto.
Gente do
Mas um
céu.
quad-core seria bacana, né?
E bateria para tudo isso?
Então, esse que é o problema, né? Na verdade, esse que é o problema. Eu acho muito mais válido aumentar a frequência desses existentes, inclusive do dual-core, né? Que tá em 1 GB e meio que padrão, do que você já ter um quad-core. Porque assim, por mais que você use multitarefas, o celular não é feito para multitarefa. Você não consegue fazer mais do que duas coisas ao mesmo tempo no celular. E mesmo assim, você tem sempre que alternar entre as telas, né? Você não joga duas telas e fica ao mesmo tempo mexendo em duas coisas ao mesmo tempo como você faz no computador. Agora, acho isso muito válido para os tablets, que tem a maioria deles, os novos aí que estão saindo. Você consegue plugar um teclado ou plugar numa tela externa e aquilo vira praticamente um notebook. E aí sim, você consegue navegar, ver e-mail, fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí sim exige bastante processamento, concorrente. Então aí o quad-core faria muita diferença.
É, porque em plano de fundo, em multitarefa, geralmente o que a gente deixa fazendo, o que que é? Uma atualização de rede social, de e-mail, um download de alguma coisa, de uma foto, sei lá, né? Geralmente é para atualizar alguma coisa que você deixa em plano de fundo, né? Ou um instant messenger, sei lá, alguma coisa desse tipo, né?
Dificilmente é uma execução mesmo, algo que use realmente o processador, que você deixa de fundo, né?
É, e aquelas atividades que exigem mais do processador, que são o quê? Jogos, vídeos. Você não vai estar jogando e vendo um vídeo ao mesmo tempo, não tem como,
É, não
né?
tem como, exatamente.
Então é bem isso que você falou.
Bacana, a tela é igual do HTC Ultimate, né? 800 por 480.
É, só que não é
Só que é 4
tão
polegadas,
grande.
né?
Então, é, um do lado do outro, realmente a tela do Optimus 2X parece bem maior. Mas é porque ela é menor, a resolução é a mesma, mas claro, a do Ultimate, por ser maior, acaba fazendo uma diferença. A tela é muito boa do Optimus 2X. Tem saída para HDMI, então é um aparelho completo mesmo. O foco dele é realmente desempenho.
Muito
Essas
bem.
são as primeiras impressões, né? Então, bateria
É.
não vou me aprofundar muito também agora. Estou nos primeiros dias aí, mas vamos falar mais dele. Você vai testar, você vai falar as impressões dele também.
Muito bom.
Vinícius, olha só. Muita gente está pedindo aqui para a gente falar no podcast de tablets de baixo custo, né? A gente fala os mais falados por aí, resenhados, comentados e discutidos. São os top, né? Como o iPad, o Zoom da Motorola, o Galaxy Tab, né? O de 10 da Samsung e os de baixo custo, né? Então a gente está preparando aí para os próximos podcasts. Talvez o próximo já semana que vem, né? Você já tá com o IP aí da Positivo?
Já, tô com ele aqui na mão.
Então, vamos fazer um podcast aí semana que vem sobre tablets de baixo custo. Agora que a Amazon já colocou à venda também o Kindle Fire. Aí, né?
Começou a
Podemos
vender.
agora começar a falar disso. Muita gente comprando também os Xing Lings do Mercado Livre. Eu já mexi em alguns que eu não recomendo mesmo. Bom, mas deixa pra lá. A gente vai falar só disso daí na semana que vem, né?
Isso.
Fechamos por hoje.
Acho que deu, né?
Então deu. Você já escolheu a música?
Bom, a gente vai ouvir hoje Sublime, é uma banda que eu gosto bastante, que tava fora aí por um tempo porque o vocalista morreu. E agora entrou um vocalista novo. E eles retomaram a banda com nome novo, né? Sublime, só que é With Rome, que é esse vocalista novo. Então a gente vai ouvir uma música desse CD que acabou de lançar.
Muito bem. Se vocês quiserem mandar pautas, sugestões, dicas, comentários, mandem e-mail para podcast@garotasemfio.com.br. Ou então deixe um recado de áudio no meu Skype ou no meu Gtalk, no nome de usuária Bia Funes. Nosso grupo, Papotec, está lá no Facebook e no Twitter estou como Garota Sem Fio. E o Vinícius está como?
E o meu é Vinícius Lobo.
Muito bem. Semana que vem estamos de volta. Beijoca sem fio para vocês.
Até, pessoal. Tchau.
On, on, on. I said we can't, we can't, we can't move.